Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Sala de visitas na casa de Pacheco em Sclemente. Cena primeira, editar Hipólito e Julieta, o pardinho abre a porta da entrada direita, Hipólito aparece. Hipólito toma, dá este dinheiro rocheiro e traz os livros que estão no tilbury. O pardinho sai, Julieta entrando a chejaste da cidade, Hipólito agora mesmo. Julieta tivesse as notícias de Domingos. Hipólito não encontrei o Borges. Julieta, ele veio cá ontem falar com meu pai. Eu escrevi a Cristina. Hipólito, ela te respondeu. Julieta, ainda não? Pedi-lhe que viesses passar um dia comigo. Há mais de 2 meses que não nos vemos. Senta-se, Hipólito, aí depois de nos vermos todos os dias. O pardinho entra com um maço de livros. Deita lá no quarto. Julieta, quanto livro? Hipólito, não é nem metade dos que comprei. Julieta, pretende deslê-los todos. Hipólito, com gravidade, eu quero estudar Julieta. Assim, Julieta, e sorrindo agora, depois de formado. Hipólito, sim, não sei na medicina, Ana, perdi o meu tempo, mas hei de aproveitá-lo melhor. Rodrigo tem razão. O homem que não se distingue sequer não pelo dinheiro é um animal bem ridículo. Vou trabalhar para que um dia se esqueçam que o pai é Érico e se lembrem que o filho é um médico. Julieta, fazes muito bem. Hipólito, então talvez consiga criar um nome para oferecer a Cristina. Se ela aceitar, serei feliz. Se não, fico celibatário, vou morar contigo. E passarei a minha vida a estudar, aí a ensinar teus filhos que me amarão, ítio, e me e pedirão de vez em quando dinheiro para comprar balas. Julieta, tens visto o Rodrigo? Hipólito, ainda ontem. Julieta, ele não é teu amigo. E dó por quê? Julieta, não nunca vem te ver. Hipólito, é verdade? Não me diz o motivo. Julieta, não, tos. Hipólito, desconfio. Joé, qual é? Hipólito, ele tem medo de ti. Julieta, de mim. Ergue-se. O Hipólito, sorrindo em medo de apaixonar-se por ti. Julieta, com rufu, vá que lembrança. Hipólito, o caso é que ele nos estima todos, especialmente a ti, interessa-se pela felicidade, e entretanto foge de nossa casa. Julieta, interessa-se pela minha felicidade. Hipólito, sim. Ainda ontem perguntou-me se já tinhas casado, se estava satisfeito. Julieta, e tu que lhe respondeste? Hipólito, que o teu casamento é pior do que um projeto de reforma, que antes de entrar em discussão é adiado. Nem sei mesmo quando se deve fazer. Já decidiram. Julieta, triste este sábado. Hipólito, daqui a 4 dias. Julieta, sim, mas creio que ainda não será. Hipólito, como é? O Oliveira terá alguma nova razão para demorar. Julieta, não sei. O coração me diz. Mas tu pensas então que Rodrigo não vem à nossa casa? Hipólito, porque te respeita, sabe que tu estás para casar, e não quer ofender-te mostrando gostar de ti. Não te lembras que a última vez que aqui esteve foi quando Oliveira fugia? Julieta, porém, é impossível o que tu dizes. Já te esqueceste que Cristino ama, o e ele? Hipólito, não repitas isto, Julieta, eu te peço. Fazes que duvide de um amigo, e é triste. Ergue-se, Julieta, desculpa. Não és tu só que sofres, Hipólito, bem sei. Mas cada vez que falas nisto, sem querer, me causas um desgosto. Não está em mim. Vai sair. Julieta, vem cá.
Ouve, tu sai, Julieta, varei a porta do fundo seguindo vol e sai à esquerda.
Cena 2, é Editara Pacheco e Rodrigo, a cena fica um momento deserta. Ouve-se bater palmas. O pardinho abre a porta. Rodrigo, o senhor Pacheco. O pardinho sai à primeira porta à esquerda. Rodrigo deita o chapéu numa cadeira e senta-se. Pacheco, aparecendo-o, estimo muito a sua visita. Andava mesmo com desejo de falar-lhe, mas o senhor já não aparece. Rodrigo, encontramo-nos quase sempre na praça. Paixão de passagem. E hádias nem isto, porque não fui à cidade. Ando entado. Rodrigo, assim me disseram no seu escritório, onde o procurei esta manhã, não encontrando, resolvi me chegar até aqui. Checo, vejamos, de que se trata. Rodrigo ontem venceu-se o primeiro pagamento do Borges, e há de estar lembrado que eu garanti a dívida. Pacheco, eu não aceitei a sua palavra, meu amigo, não era necessária. Rodrigo, contudo, não quero que sofra um prejuízo por minha causa. Se o Borges não cumpriu a sua promessa, eu cumprirei o meu dever. Pacheco, fique descansado por esse lado. Ontem mesmo o Borges levou ao escritório metade do seu ordenado, por sinal que o Cugui Guimarães, o seu recomendado, que não sabia desse negócio particular,
veio ter comigo para lhe explicar como devia fazer entrada desse dinheiro em caixa. Rodrigo, estimo muito por ele, pelo senhor e por mim. Estou tranquilo a respeito do passo que lhe fiz dar. Pacheco, do qual não me arrependo. O Borges achava-se realmente numa posição tristíssima. Dívidas de 200 mil réis já estavam em um com mais por causa dos juros capitalizados. Rodrigo agora, graças ao benefício que lhe fez, poderá apagá-las dentro de pouco tempo. Quanto ao Guimarães, como vai ele? Pacheco bem, tem habilidade e gosta do trabalho. Às vezes ainda se lembra da vida antiga, mas passa-lhe logo. Rodrigo é natural. Não se perdem de repente hábitos adquiridos durante alguns anos. Esse moço tinha uma vida inteiramente ociosa. Vivia pelas hotéis e pelas lojas a palestrar e a endividar-se, já uma grande vitória acostumado ao trabalho. Pacheco dê certo. E creio que há de vir a ser um homem de bem. Rodrigo e um homem útil ao seu país. Mas o senhor também deseja falar-me. Pacheco, é verdade. Queria consultá-lo sobre uma negociação. O senhor nesses objeto e crédito de entendido. Rodrigo, é uma negociação de crédito. Pacheco admira-se. Rodrigo, não. Um homem como o senhor não podia deixar mais cedo ou mais tarde de reconhecer as vantagens dessa instituição. Pacheco, com efeito reconheço. E a prova é que vou pô-la em prática. Venha, quero explicar-lhe o meu plano.
Entre.
E dirige-se à porta do gabinete. A Pacheco entra no gabinete, Rodrigo vai acompanhá-lo, quando Julieta aparece no fundo. Cumprimentam-se, Rodrigo entra. A cena 3 a editar é Julieta e Antônia, entrando um bilhete de Cristina. Julieta erguendo-se, quem trouxe? Antônia, o preto que veio da cidade, deixaram no escritório. Julieta acabando de ler. Ela vem hoje de passar o dia conosco. Dá, Antônio milagre. Julieta, que é meio-dia, não pode tardar. Da Antônia, quem sabe se virão. Julieta, ela diz que vem na barca das 10h30. Veja, a dá a carta de. Depois que foram para as domingos, não tem saído, são sempre em casa de. Antônia, quem diria? Dona Olimpia, que antes não pedia bailes, nem atros, que soguiria e divertir-se morar agora fora da corte. Não posso compreender. Julieta, esta vida também aborrece, minha mãe, mais vale viver tranquila no seu canto. D. Antônia, eu não a censuro, ao contrário, acho que fez muito bem. Devia gastar muito para sustentar aquele lucro. Ouve-se rumor de um carro. Julieta correndo à janela a um carro.
Não!
É um ônibus. Olhe um momento. Serão elas? Antônia, não é possível. Dona Olímpia, que zombava de quem andava de ônibus. Julieta correndo, a porta são elas mesmas. E Julieta abre a porta. Entram Cristina e Olímpia. As duas meninas abraçam-se, as duas senhoras apertam as mãos. Borges entra com uma pequena caixa. Cena 4 editar as mesmas, mas Cristina, Olímpia, Borges, Julieta, abraçando Cristinata, cuidei que não me querias mais ver. Olímpia, ainda não se esqueceram de mim. Borges e Dona Antônia, como estado. Antônia, boa, obrigada. A Olímpia, bem vontade, tive de ir vê-la. Mas Pacheco tem andado doente, e depois é tão longe. Olímpia, não era preciso tomar este incômodo, Dona Antônia. Não é isto que prova amizade, já lhe devemos tanto. D. Antônia, a mim nada. Mas diga-me uma coisa. Como é que se muda assim de repente? Ninguém dirá que a senhora é a Dona Olímpia de outrora. Olímpia, que quer Dona Antônia. É sempre tempo de corrigir uma falta. Eu não sabia, era pobre. D. Antônia, desculpe. Não julgava que era esse o motivo, senão. Não era capaz. Olímpia, não lhe confessei quando fui para as. Antônia, julguei que era um pretexto. Borges, mas seu marido não lhe disse ainda. Antônia, não me disse nada. Olímpia, o senhor Parpacheco foi delicado. Antônia, mas em que? Olímpia, eu lhe contarei tudo. Antônia, venham cá para dentro. Julieta, nós já vamos, minha mãe. Antônia, a Borges e Pacheco está aí no gabinete, aponta para a primeira porta à esquerda. Se quer vá ter com ele, senhor Borges. Sai com Olímpia, Borges, sim, minha senhora. A Cristina, Cristina, a caixa está aqui sobre esta cadeira. Cristina, já vi papai. E Borges entra no gabinete. Cena vê editar eu, Julieta e Cristina. Julieta, o que é que trazes aí? Cristina, a minha costura e a de mamã. Julieta, pois, atendei-me que vens passar comigo, queres trabalhar? Toque não coses nunca. Cristina, quando estava aqui em Clemente, mas agora, domingos é o nosso entretenimento.
Que pensas?
Não pagamos mais modistas, nós mesmas, eu e mamãe, cortamos e fazemos os nossos vestidos. E ainda me resta tempo para... Julieta, para quê? Para te divertires. Cristina, para trabalhar. Julieta, que te dizes? Cristina. Cristina, não tenho vergonha de te confessar. Meu pai tinha se endividado por nossa causa. Minha mãe me disse que era oso ajudássemos a pagar aquilo que tinha gasto conosco. Desde então não perdemos mais o nosso tempo. Man! Não reparaste como é simples? Seu vestido de caça. Julieta, não, não, bem sabes que eu não reparo nessas coisas. Cristina, porque és boa, jus bota, e não gostas de humilhar a pobreza de ninguém. Julieta, se dizes isto por minha mãe. E Cristina, não, tua mãe ignorava. Era pena admiração. Mas as outras que nos conheceram quando iam à nossa casa, rora.
Não impôs a mesma, não é assim?
Não é, tá com expressa sempre a mesma. Cristina, vai a Julieta que fica pensativa. Ah, com que ardizes isto? Ainda estás mal comigo. Julieta, por quê? Nunca estive mal contigo. Cristina, nem concultei o que o Rodrigo me disse. Julieta, tinhas razão para isso. Cristina, e muita, mas depois arrependi-me. Julieta, depois que me deixaste. Cristina, sim, porque lembrei-me que tu ficavas sofrendo por minha causa. Julieta, sofrendo. Não, Cristina, sofrendo. Sim, Julieta, porque tu gostas dele. Eu percebi no primeiro dia. Julieta, Cristina, eu te peço. Eu, Cristina, queres esconder-me ainda? Então não és minha amiga? Julieta, não sou tua amiga. Eu que não desejo nem mesmo que tu penses que posso ser tua rival.
Que não.
Ainda com esta ideia. Não me conhece. Meu coração não muda. Julieta, como queres que te acredite? Por que ia ele todos os dias à tua casa? Por que passava as noites a conversar contigo? Faças isto pelos indiferentes. Cristina, faça por aqueles que nos compreendem e que nos falam dos objetos que estimamos. É tão boa confidência. Julieta, conversavas com ele a respeito. Cristina, tu me prometes não contar a ninguém. Julieta, prometo. Cristina, pois eu juro, Julieta. Nessas conversas não falávamos senão de ti.
Julieta, de mim.
Cristina, levando o dedo à boca, Capirácio. Quando lhe falara só de ti. Quando chegava a minha vez. Sabes de quem era. O Rodrigo aparece na porta do gabinete e para Julieta e sem vê-lo tu não me enganas, Cristina. Cristina, abraçando ou não, Julieta, não. O Rodrigo te ama. Julieta, o vendo, Rodrigo, Cena 6, hereditar as mesmas e Rodrigo, Cristina, admirara, estava aqui. Erguendo-se, pois bem, responda. Não é verdade. Rodrigo, não sei, mas fez mal em dizê-lo. Julieta, timidamente, por quê? Cristina, é orgulho. Há homens que querem ser superiores às paixões. Rodrigo, a dominá-las e não ofender as pessoas que respeitamos. Tinha o direito de perturbar o sossego de uma moça que fez uma escolha e que espera a felicidade da união que seus pais desejam e que ela aceitou. Julieta, Cristina, como ele se engana. Cuida que eu espero a felicidade desse casamento. Rodrigo consente nele livre e espontaneamente. Cristina, que importa? Nós somos fracas. Rodrigo, a mulher só é fraca quando não tem um sentimento bastante forte que a proteja. Julieta, ou quando a dúvida lhe faz perder a coragem.
A crise de Atunano diz, por que não tenho forças para desfazer este casamento?
Cristina, tu não sabes? É porque me disseram um dia que nós devemos guardar com o nosso primeiro amor a virgindade de nossa alma. E eu, que supo ser amor esse primeiro desejo de menina de preocupar o pensamento de um homem, quando senti no coração... Quando amei, conheci que tinha sacrificado a minha felicidade. Não podia dar a minha primeira afeição, a outra ele não aceitaria, embora essa fosse a verdadeira, embora essa fosse, que juro, Cristina, o meu único, o meu primeiro amor. Esconde o rosto no seio de Cristina. Rodrigo, desculpe-me. Dona Julieta, eu não podia saber o que se passava em sua alma, e repio, não tinha o direito de interrogá-la. Se adivinhasse a luta silenciosa de uma dúvida que eu próprio havia lançado em seu espírito, não deixaria que o acaso e uma indiscrição de Cristina revelassem o que eu ocultava de mim mesmo, porém não acreditava, e temia roubar-lhe uma felicidade que talvez não pudesse dar-lhe. Cristina, e agora? Rodrigo, tomando a mão de Julieta, acredito. Cristina, esperem. Esperem. Acorre ao piano. Julieta, que vais fazer? Cristina, tocar o dueto de Julieta e Romeu. Julieta atravessa, sempre brimbando. Rodrigo e sempre uca. E Cristina toca. Entra o linho. Cena 7 de Eu Mesmos e Olímpio Empia Rodrigo, o não sabia que estava aqui, Rodrigo, apertando-lhe a mão, quando veio, diz...
Minco.
Olímpia, cheguei há pouco. Cristina estava com saudades de Julieta, e tanto pediu que me obrigou a sair do meu retiro. Ano a piano ele deve agradecer-lhe mamãe. Olímpia, por quê? Cristina, pergunte a Julieta. Julieta, Cristina. Chega-se para o piano. Cristina, o caso é mamãe, que depois que cheguei já as duas pessoas felizes. Julieta, pois eu hei de vingar-me do mesmo modo. O Olímpia te vingada da caixa, e senta-se no sofá. Cristina, séria, lembra-te do que me prometeste. Rodrigo, e lembre-se também que eu e Deus estou desobrigado de minha palavra. Cristina, verdade, eu fui a culpada. Mas seja meu amigo e não use de represália. Rodrigo, não, um sacrifício de 2 meses para um coração do 17 anos é bastante. Julieta, um sacrifício. Rodrigo, ela me entende. Vai sentar-se junto de Olímpia. Cristina e Julieta conversam no piano, às vezes folhando as músicas, outras, roçando os dedos pelo teclado, ligeiramente, de modo que não abafa o diálogo. Olinha, é com vivacidade, o não é Cristina que o senhor ama. Rodrigo, não, dona Olim. Olímpia, mas não me disse. Rodrigo, perdoe-me, fui talvez mais severo do que devia. A sua desconfiança inspirou-me essa ideia. Quis fazer-lhe sentir pelo coração, mas a esposa não deve esquecer os seus deveres. Porque seu amante pode um dia vingar seu marido. Quis mostrar-lhe que tormento é o da mãe que vê em sua filha uma rival feliz e uma rival que ela não pode odiar. Confesso que fui severo demais. Olímpia não faz ideia do que sofre. Às vezes era preciso um esforço para não lançar-me aos pés de minha filha e pedir-lhe perdão de joelhos. Rodrigo, com efeito, era tempo de acabar com esse martírio. Olímpia, para começar novo. Olhe por quê? Olímpia não ama a outra, a Julieta. Rodrigo, é verdade? Amou-a desde o primeiro dia que a vi. Achei nela o que procurava neste mundo, uma alma onde eu pudesse repousar a inteligência nos momentos de desânimo, um coração onde visse refletir em si sorrindo os meus pensamentos. Calei este amor por muito tempo, falou hoje pela primeira vez, Olímpia, e com uma tristeza profunda e feliz. Rodrigo, sou, confesso. Olímpia, é o que eu desejo. Rodrigo, sou feliz e quero que aqueles que estimo também o sejam. Olímpia, é possível? Rodrigo, a felicidade não é prazer, é a tranquilidade da consciência e as afeições calmas e doces que sentimos em torno de nós. Há de ser feliz, dona Olímpia. Olímpia, da felicidade dos outros. Rodrigo, e que mais bela felicidade! Sentir o orgulho de feito aventura de sua filha, de ter salvado a honra de seu marido, de merecer a estima de seus amigos. Diga-me, essa lembrança não a consola. Olímpia, às vezes, não é o que me deu forças para transformar a minha vida da maneira por que o fiz. Não sabem que ocupo os meus dias. Rodrigo, eu não tenho visto quando a vou visitar em si domingos. Não vejo agora mesmo em que parece não quer desperdiçar nenhum momento que conversa com um amigo. Olímpia, largando a costura, não repare, é o hábito. Há dias pensei que enquanto meu marido trabalhava para pagar as suas dívidas, eu não devia ficar ociosa. É tão fácil achar costuras. E não julgo que seja feio uma senhora trabalhar para ganhar a decência de sua família. Que diz? E Pacheco e Borges aparecem na porta do gabinete conversando baixo. Rodrigo fez muito bem. Eu não me animava a pedir-lhe tanto porque conheço preso o prejuízo da nossa sociedade, mas já que teve a coragem de arrostá-lo contínuo, seus amigos a aprovarão, eu admiro-a. Empanha! Antraminha por uma coisa tão insignificante, sendo oito editar os mesmos, Pacheco, Borges e D. Antônia Rodrigo não é tão insignificante como pensa. Erguendo-se que diz, senhor Pacheco. Pacheco, a que respeito? Rodrigo, senhor, não admira uma senhora que, estando habituada a viver uma melhor sociedade, que tendo seu marido empregado público, não se envergonha de trabalhar para sustentar sua família e pagar as dívidas que pesam sobre o nome que ela aceitou. Pacheco? E essa senhora merece para mim tanto respeito e tanta consideração como as primeiras da sociedade. Rodrigo, ela tem a única nobreza que eu reconheço, a nobreza da virtude e do trabalho. D'Antônia, entretanto, há muita gente que não pensa assim e julga que uma senhora que trabalha desmerece. Rodrigo, é verdade. No Brasil há esse prejuízo e primeira inscrição que sofre o estrangeiro observando os nossos costumes, essa ociosidade completa em que vive a mulher. Nenhuma sociedade da Europa apresenta este fenômeno porque ali a civilizar já fãs compreender que a mulher não é nem uma senhora, nem uma escrava, nem um traste, que o seu mais belo título é o de companheira do homem, companheira no trabalho, na honra, no amor, na vida, enfim. No Brasil, ao contrário? Pacheco, sim. Cá em nossa terra a mulher tem o privilégio da preguiça, mas isto não se entende com a senhora Dona Antônia. Rodrigo, no Brasil há um princípio falso. Todos querem parecer iguais na fortuna, o que é absurdo. A mulher de um empregado público, que apenas ganha 100 mil réis de ordenado, a filha de um homem, que nada possui, vive da mesma maneira, tem os mesmos hábitos que a senhora de alta classe, porque passa os dias na janela. Ou a ler romances, vai ao baile que frequenta a marquesa e a mulher do ministro, quer camarote no teatro lírico e vestido de alto preço. É nessa confusão que está o mal. Quem é rico divirta-se, quem é pobre trabalhe. Que quer dizer quando se entra em uma das nossas casas, mesmo de mesquinha aparência, vê-se 3 ou 4 moças que não fazem senão pentear-se, vestir-se, cantar modinhas e falar em casamento, e isto quando o pai se mata para ganhar um mesquinho ordenado. Julieta, estamos livres que digam isto de nós, Cristina. Rodrigo, sim. Porque a senhora que é rica e não precisa, Dona Julieta, dá o exemplo, trabalhando para os pobres, e Cristina compreende que uma filha deve a seu paúvida que recebeu dele, que suas mãos depois de terem trabalhado não são nem menos belas, nem menos delicadas. Olímpia, obrigada. Meu amigo, se ainda me restasse alguma dúvida, as suas palavras me dariam o orgulho de uma lembrança tão simples. Borges, és tu, Olímpia? De quem ele falava? E não me disseste nada. Rodrigo, marido, é sempre o meio último a quem se dizem estas coisas. Vai sentar-se no sofá. Entra Guimarães apressadamente, com uma pena atrás da orelha, vestido como um guarda-livros nas horas de trabalho. Cena 9 e editar é os mesmos e Guimarães e Gui faz um cumprimento geral. Pacheco, que esto? Temos alguma novidade, senhor Guimarães? E Guimarães e muito grande. Vinha toda pressa participar a vossa senhoria, tal qual estava no escritório, por isso desculpe. Pacheco, caminhando para o Tavafá, devo que o vesse logo, que o vesse logo, que o teve de fechar a carteira. Ainda está com a pena na orelha. Guimarães, e é verdade. Confuso, tira a pena e guarda no bolso. Pacheco, mas vamos.
O que houve?
Guimarães, agora mesmo apareceu-me lá um cobrador de uma casa inglesa, do Plow e Safe, que desejava falar com vossa senhoria. Pacheco, sobre quê? Guimarães, o gerente da casa. Sabendo que o senhor Oliveira deve brevemente pertencer à família de vossa senhoria, por consideração mandou apresentar 2 lãs vencidas no valor de 30 contos, que vai mandar protestar. Pacheco, 2 letras vencidas. Do Oliveira. Guimarães fez sim, senhor. Parece que ele se acha em más circunstâncias. Talvez hoje mesmo se declare a quebra. Pacheco, não é possível. Guimarães, vi em todo caso, vinham avisar a vossa senhoria, porque deve se lembrar quem dos ouço, tirando a carteira do bolso, em 1 de outubro, 7 letras de 10 contos cada uma. E sem dúvida teremos de pagá-las. Pacheco, mas ele tem fortuna. O Macedo afirmou. Guimarães, eu nunca até a teve. A tinha croto, mas não soube aproveitá-lo. Pacheco, é preciso que eu saiba como é isto. Terá-me iludido. Mas e a cidade? Quero escrever ao Oliveira para que vá ter comigo ao escritório. Entra no gabinete. Cena que se editar a Ede. Antônio, Rodrigo, Guimarães, Julieta e Cristina, Julieta e minha mãe. Os meus precimentos da... Antônio, não julgue sem conhecer. Tu sabes as causas. Julieta, não, mas adivinho. Queria ser rico sem se importar dos meios. Guimarães, a Rodrigo, não o tinha visto. Senhor Rodrigo. Rodrigo, como vai no seu emprego? Guimarães, a muito bem. É ao senhor que o devo, e a única maneira que tenho de agradecer-lhe é fazendo que não se arrependa da recomendação que me deu. Rodrigo, está enganado, devo a si unicamente. A minha carta foi apenas uma ocasião. Todo o homem que deseja seriamente ocupar-se, acha um emprego. Guimarães e o Oliveira. Ouviu? Rodrigo sabia ádias. Julieta, e não me disse. Rodrigo, e devia dizê-lo eu. Julieta, não, não devia. Cedo entrar com uma fruta na mão, cumprimenta D. Antônia, alegremente, Olímpia, com desdém. Cena 11, Renan, é os mesmos, e tenta cedo de um então, já sabem. O Oliveira. Antônia, o senhor Guimarães agora mesmo acabou de dizer-nos, mas certo. Macedo, a pofensar-lhe, está falido. Eu suspeito ele não é bem, desde que começou a afastar-se de mim e a ocultar-me os seus negócios. D'Antônia, pobre moço, e não há remédio. Macedo quer agora valer-se de mim e do Pacheco, não sei o que seu marido pretende fazer. Foi isso o que me trouxe cada. Antônia vá falar-lhe, está escrevendo.
Mas sim.
E chega-se a Julieta e tem uma mãe que lhe triunfe, dona Julieta. E Poli Rodrigo, Julieta obrigada. Rodrigo comprou esta fruta ou deram-lhe, senhor Macedo. Macedo comprei, meu, e paguei, é o meu costume. Dirige-se ao gabinete. Rodrigo a Julieta, alguém chora então tão dinheiro ela custou. Macedo, o senhor está sempre gracejando. E entra no gabinete. Julieta deita fruta sobre um aparador. Cena 2 e Virre é os mesmos Hipó. Entre Hipólito e Hipólio, enquanto se trocam as últimas palavras, cumprimenta Cristina e Olinha e dirige-se a Rodrigo. Hipólio, Rodrigo. Rodrigo, adeus, Hipólito. Julieta, né, e tu, ah. Sinto que não estivesses aqui há pouco para ouvir o que ele dizia. Hipólito, que respeito. Julieta, a respeito de Cristina. Rodrigo, para lhe basta uma palavra. Hipólito, então, dizia. Cristina, explicante do lugar onde está a Julieta, eu te pede. O Julieta não sou eu. Rodrigo, e sorrindo a Cristina, é a nossa vingança. Julieta, é verdade. Hipólito, a Rodrigo, fala. Cristina, aproximando-se suplicante de Julieta, olha. Mãe! Entra Oliveira pálido e fora de si, cena 3 editar e aos mesmos mos Oliveira, Pacheco e Macei e Macedo D. Antônia, que é isto? Senhor Oliveira. Oliveira, uma desgraça, dona Antônia. Pacheco aparecendo no gabinete com uma carta na mão, não é uma desgraça, senhor Oliveira, é a desonra. Oliveira, senhor Pacheco. Pacha que abusa da boa fé e da estima de um homem. Não tenho o direito de ofender-se quando ele o acusa. O senhor comprometeu uma parte da minha fortuna, e o que mais é, abusou da confiança. Antônia, meu marido. Oliveira pode dizer tudo. Pachorcho iludiu os seus credores inculcando uma fortuna que não tinha. Macedo, se tivesse seguido os meus conselhos. Oliveira, os seus conselhos, senhor Macedo. Macedo ganhar um meio de restabelecer a fortuna. Oliveira, qual? Macedo, o crédito. Pacheco, crédito. Eis os seus efeitos. Aponta para Oliveira. Rodrigo, sim. Senhor Pacheco, eis os efeitos. Eis os efeitos do abuso que se faz de uma ideia que não se compreende, de um elemento que não se conhece. Também a pora, o vapor gás e a eletricidade, todos esses elementos que produzem resultados maravilhosos, desde que não são dominados pela inteligência e pela razão, revoltam-se contra o homem e o fulminam. São os ignorantes e os loucos que não sabem usar do poder que Deus colocou em suas mãos. Os que brincam com ele acabam por ser vítimas. Macedo, como o senhor Oliveira. Rodrigo, com ironia, e outros. A Pacheco não concorda, pois, e uma ideia que já aceitou. Senhor Pacheco, e se quer ver os verdadeiros efeitos do crédito, não precisa ir muito longe. Aqui tem um homem que lhe deve a sua honra, que o senhor salvou-a. Aqui tem uma esposa e mãe que lhe deve a felicidade de sua família, e uma filha que o respeita e o ama como uma providência de sua casa. Todos lhe agradecem sem corar, porque o senhor não lhes deu uma esmola, mas prestou-lhes um serviço. Eu mesmo que lhe falo, cheguei pobre ao meu país, sem outro bem além da minha profissão, sem outro recurso além meu trabalho. Hoje, se não tenho uma grande fortuna, não invejo a de ninguém. Macedo, eu não sou um exemplo vivo. Pacheco sabe que comecei sem um real. Oliveira, eu mo? O senhor Pacheco? Eu mereço o que o senhor acaba de dizer, Zé. Procedi mal, cometo ato desonroso, mas fui arrastado. Macedo é sempre a desculpa. Oliveira, este homem, o senhor Macedo foi quem me seduziu. Fez-me sonhar lucros fabulosos, envolveu em especulações que eu mesmo não compreendia. A princípio, a ambição da riqueza me cegou, mas depois pareceu-me que seguia um mau caminho. Macedo, ora, meu caro, não se trata agora disso. O que nos convém saber é o que lhe decide seu sogro.
Acho que você acertou.
Essa palavra me faz lembrar que antes de tudo está a reputação de minha filha. Que diriam aqueles que vivem de assassinar a honra alheia? Macedo, sobretudo, quando este casavamento está espalhado por toda a parte, e muitos até o julgam já realizado. Pacheco, e bem triste receber no seio de sua família um homem que perdeu a nossa estima, não é verdade, senhor Rego? Condê-me, diga-me, como amigo, o que devo fazer.
Rodrigo é uma questão delicada, senhor Pacheco Eco, e que só pode ser resolvida por aquela que faz o sacrifício. Se ela tem bastante afeição só ao homem que caiu, e bastante força para querer salvá-lo, se eu pediria. Cumpre o teu destino, minha filha. Julieta diz bem, senhor Rodrigo, é a mim que cabe decidir. Trata-se de minha felicidade. A oliveira se o dote que o senhor ambicionava me pertencesse. Eu o daria de bom grado para salvar o nome que podia ter sido o meu.
Quanto? E o homem o conservo livre para apertar a mão de homem de honra, que eu respeito e estimo.
Estende a mão a Rodrigo. Hipólito, amei a voz e que tu amas. Julieta, corando Hipólito.
Rodrigo, Julieta.
Pacheco, muito bem, minha filha.
Olinha.
Cristina, Uki e mamãe.
Olímpia, nada, Cristina.
Quando Julieta acaba de falar, Macedo senta-se no sofá. Atira uma carteira de couro da Rússia, lápis e papel e começa a fazer uma conta. O diálogo continua vivo e sem ser interrompido. Antônia Oliveira não soube conservar a afeição que lhe tinham.
Oliveira, tornei-me indigno dela, dona Antônia.
Cristina, Olímpia, como ela é feliz.
Julieta, e tu também o serás, não é verdade, Hipólito?
Rodrigo, ela te ama.
Hipólito, me foge?
Julieta, não compreendes a razão.
Rodrigo, não vê se foi Julieta que estendeu a mão.
Hipólito, ao. Compreendo.
Cristina.
Cristina, e confusa era o meu segredo.
Hipólito será o nosso.
Macedo, Aquar.
Vezes 5. 20.
Fazendo a conta, Borges, que faz ele?
Guimarães pensa naturalmente que está na praça.
Hipólito, chamando ao senhor Borges.
Chegando-se, eu amo sua filha.
Olímpia, chegando-se, e ela o ama, Hipólito.
Mas não deves aceitar sua mão, não, quando seu pai tiver pago a dívida do senhor Pacheco.
Borges, achas bom assim?
Hipólito, mas dona Olímpia?
Olímpia, que lhe custa esperar?
Macedo, a Oliveira, então decididamente o seu casamento está desfeito.
Oliveira, sim.
Senhor, ora, eu mesmo seria o primeiro a defavezê-lo se não devesse sujeitar-me àquilo que o senhor Pacheco e sua filha resolvessem.
Macedo, neste caso aqui tem a minha conta.
Oliveira, sua conta?
Macedo, previno e Lilian também.
Senhor Pacheco, que as letras sacadas pelo senhor Oliveira e endossadas por vossa senhoria no valor de 70 contos estão em meu poder.
Oliveira, como é possível?
Macedo, sorrindo, descontei-as na praça. No mesmo dia em que o senhor as negociou, tinha uma boa firma.
Oliveira, essa conta?
Macedo, sorrindo, ah!
20 contos, 432.500, resto daqueles dividendos. É um dinheiro perdido, mas enfim, dos mais o menor.
Oliveira, esses dividendos?
Não foi o senhor que me fez vendê-los por conta da nossa sociedade.
Macedo, da nossa sociedade.
O código não reconhece sociedade sem título e registro no tribunal.
Oliveira, e a sua palavra?
Pacheco, Macedo, que quer dizer isto?
Macedo, ignoro.
Rodrigo, quer dizer que o senhor Macedo jogava com o senhor Oliveira na Praça do Comércio. Uma partida de écarté, vendo as cartas do parceiro.
Pacheco?
Rodrigo, se o senhor Macedo sabia o dividendo de um banco era de 10 mil réis, suponhamos, fazia seu parceiro vendê-los a 12 e os comprava ele mesmo por intermédio de um agente.
Macedo, se o não perdesse para o outro ganhar,
senhor Regril, não havia negócio.
Pacheco, autor, senhor e mamã.
Guimarães, que pronto.
Pacheco, corra ao escritório
e diga ao caixa que mesmo vá resgatar as minhas letras. Não quero a minha firma nas mãos desse homem.
É um prejuízo de 60 conto.
Guimarães, sai.
Oliveira, que eu pagarei.
Me fecha.
Senhor, de estar pobre e miserável.
Rodrigo, quando se tem a mocidade, a inteligência e a saúde, não se é pobre, senhor Oliveira.
Trabalhe.
Pacheco, sim, trabalhe. Nós lhe acharemos um emprego.
Sai, Oliveira.
Pacheco, a Macedo, quanto ao senhor, não o conheço.
Um homem que pratica semelhante moralidade não deve entrar em minha casa.
Macedo, como quiser.
Nunca estudei moral, senhor Pacheco, e por isso não entendo essas distinções filosóficas.
Sou um homem prático, um homem de negócios. Trato da minha vida sem me ocupar com a dos outros.
Podem dizer que sou agiota, especulador, que vivo de jogar na praça.
Pouco importa.
Estou convencido que só há na sociedade dois poderes reais.
Aleiro, respeito uma e ganho outro.
Tudo que dá riqueza é bom, tudo que a lei pune, para mim é justo e honesto.
Eis os meus princípios.
Estou os cumprimentando, meus senhores.
Rodrigo, a lei não pune, é verdade, essa especulação imoral, mas não sabe a razão.
Macedo, saberei.
Rodrigo é por ele que a lei despreza o agiota, e deixa que a sua punição lhe seja dada pelo próprio dinheiro que o desmoralizou. O seu castigo é suplício de tanta ludessa riqueza mal adquirida. Com o ouro ele compra para tudo, menos aquilo que mais deseja, a que ambiciona que inveja do pobre, e que todos os seus milhões não lhe poderão dar. Mas cedo o quê? Rodrigo a honra e a estima dos homens de bem, Macedo cumprimentando Andoi poesia.
Meus senhores. E sai. Pacheco sentando-se é incorrigível. Rodrigo dê-me o assim deve ser para servir de exemplo. Logo que Macedo sai, as pessoas acham presentes, começam a sentar-se. Cristina e Julieta ao piano, Hipólito junto de Rodrigo. Antônia junto de Olímpia. Cristizes, estiram os prelúdios. Julieta, dona Olímpia, a senhora deixa Cristina passar 8 dias comigo. Olímpia, se ela quiser. Hipólito a Borges, o que está lendo, senhor Borges? Borges ou uma correspondência sobre o aumento dos ordenados. Hipólito, veja nos anúncios se há alguma casa a alugar por aqui perto.
Borges, parrinhor.
Hipólito, para mim e minha mulher.
De.
Antônia, não vais mais à cidade, Pacheco. Já é catarde.
Fim de o cretarde.